Por volta da virada do século XX, fazendeiros africanos atiravam com frequência nesses fofos carnívoros nativos. Os animais eram conhecidos como cães tricolores, mas os fazendeiros não tinham muita paciência para eles e estavam convencidos de que os cães estavam abatendo seu gado, e começaram a chamá-los simplesmente e desdenhosamente de cães selvagens. E esse nome vingou. Durante décadas, a população desses caninos diminuiu, mas a maioria das pessoas não estava preocupada. Afinal, cães selvagens dá a impressão de que são raivosos e perigosos. Então, por que se preocupar com o desaparecimento deles? Acontece que os nomes podem realmente afetar nossa percepção dos animais de um modo negativo ou positivo. Por exemplo, comer um peixe chamado cabeça de lodo não soa muito apetitoso, e nem algo que você gostaria de jantar. Mas bastou a indústria pesqueira renomear ele para peixe-relógio que ele caiu na boca do povo. Literalmente, até quase ser extinto. Isso é puro e simples marketing. Como rebatizar ameixas secas de ameixas desidratadas, fazendo parecerem mais modernas. E como a empresa de tabaco Philip Morris virou Altria, um nome incrivelmente genérico, para que o público se esqueça de sua reputação problemática. No caso dos animais, o nome certo pode nos fazer querer salvá-lo. Estudos têm mostrado que, ao ouvirem nomes de espécies com uma conotação positiva, como falcão patriota e águia comedora de ovelhas, as pessoas ficam muito mais interessadas em conservá-las. Se a lontra de nariz peludo se chamasse lontra de nariz felpudo, aparentemente estaríamos mais dispostos a gastar recursos para protegê-la. É uma pequena mudança, mas felpudo parece mais, sei lá, carinhoso? Mas será que renomear as espécies funciona mesmo como uma ferramenta de conservação no mundo real? Bem, uma subespécie rara de golfinho corcunda Indo-Pacífico foi renomeada como golfinho rosa de Hong Kong, para inspirar o senso de orgulho dos habitantes locais e faturar na cor estranha, porém bonitinha, do animal. A espécie rapidamente conquistou o interesse do público e até mesmo foi escolhida como mascote de Hong Kong, o que acabou trazendo financiamento para sua conservação. E o cão selvagem africano que os fazendeiros estavam matando? Grupos conservacionistas do Zimbábue começaram a chamá-lo de cão pintado, ou mabeco, que soa muito menos ameaçador. E isso está ajudando a população a se recuperar. Vale mencionar que as populações do golfinho cor-de-rosa de Hong Kong e do cão pintado permanecem perigosamente baixas. Obviamente, será necessário mais do que apenas marketing para salvá-los. Também é importante citar que o cão tricolor, selvagem, quer dizer, pintado, nem é tecnicamente um cachorro. As duas linhagens se separaram há mais de 6 milhões de anos. Então talvez seja hora de outra mudança de nome. E como a internet é muito criativa em renomear todo tipo de espécie, sinta-se livre para nos deixar uma sugestão nos comentários. Pessoal, se vocês ainda não conhecem o Laboratório 2000, nosso novo canal, fica aqui mais uma vez o convite. Nós já fizemos um vídeo sobre alimentos orgânicos, um sobre a nova corrida espacial, e essa semana saiu um vídeo sobre os animais fantásticos do Brasil. Os links estão aqui na descrição do vídeo, que, se você gostou, deixe um gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima!